Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Eu renovo, já tinha usado a palavra, portanto, renovo os meus cumprimentos. Vamos dar início à nossa ordem de trabalhos de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, que cumprimento e cuja presença e disponibilidade muito agradeço. Vem acompanhar o seu chefe de gabinete, o professor Álvaro Novo, que igualmente saúdo. Cumpre-me apenas recordar, antes de dar a palavra ao Sr. Governador, que foi acordado em mesa e coordenadores, atendendo à circunstância de que esta audição, além da audição nos termos da apresentação do relatório de atividades, estava mesclada com a aprovação já de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, se houvesse mera sobreposição de grelhas, os trabalhos derrapariam seguramente dentro do tempo útil de que dispomos e que, portanto, foi aprovada uma grelha ad hoc para esta audição, que vou recordar. Darei a palavra ao Sr. Governador, que dela disporá, espero que dentro de 10 minutos, para a apresentação do relatório de atividades, após o que darei a palavra ao grupo parlamentar requerente do requerimento que havia sido já aprovado, darei a palavra ao grupo parlamentar do Chega, disporá de 5 minutos para colocar as suas questões, e depois uma resposta do Sr. Governador ao grupo parlamentar requerente. Seguir-se-ão intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos cada um, e o Sr. Governador disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos para responder e depois, havendo inscrições individuais, cada senhor ou senhora deputado fará o favor de se inscrever para a segunda ronda. E assim terminaremos essa audição e, portanto, só pedir a compreensão das senhoras e senhores deputados que, de facto, esta não é a grelha ordinária, é uma grelha que decorre da circunstância de termos dois temas sobrepostos. Assim sendo, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos e, muito particularmente, ao Sr. Governador, dou-lhe a palavra para a apresentação do relatório de atividades. Sr. Governador, faça a palavra. É sua.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na verdade, o relatório de atividades do Banco de Portugal de 2023 está intimamente ligado com a questão dos resultados e, portanto, é muito natural juntar estes dois temas. O ano 2023 foi pautado por um processo inflacionista que vinha de 2022, que obrigou as políticas económicas, em particular a política monetária, a reagir, as decisões que foram tomadas ao longo do ano foram no sentido de controlar esse processo. A atividade do Banco de Portugal dentro do Eurosistema e no país seguiu, obviamente, essa foi muito afetada por essa situação. O Banco de Portugal tem na sua missão o garante da estabilidade financeira. A estabilidade financeira é uma pré-condição para a estabilidade de preços e, portanto, nós fomos adaptando as políticas internas e europeias a esta realidade. Isto inclui também a política macroprudencial, que é uma responsabilidade nacional e que o Banco de Portugal, ao longo do ano 2023, também adaptou ao ciclo de taxas de juros. Nós temos, uma situação muito clara. Deixa-me ver se eu consigo fazer mover aqui a apresentação, só para ajudar. Não está a funcionar. Enfim, eu posso continuar e em algum momento a tecnologia depois adapta-se também à minha intervenção.
Só uma nota, Sr. Governador, peço imensa desculpa. Esta apresentação está disponível nos computadores das senhoras e senhores deputados, que eu já mandei distribuir, mas de qualquer maneira. Dr. Álvaro Novo é um informático de mão cheia.
Muito bem, dizia eu então que a política monetária marcou aquilo que é o comportamento dos balanços dos bancos centrais, e o do Banco de Portugal não foi exceção. Este gráfico mostra a evolução do balanço do Banco de Portugal na última década e meia, e como é possível ver, decorrente das decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo de política monetária, o balanço do Banco de Portugal, tal como o balanço de todos os bancos do Eurosistema, foi alargando. Esta foi a resposta que, nas várias crises que todo este período representa, foram dadas pelos bancos centrais, e claramente nós atingimos o valor máximo do balanço do banco em 2021. Desde essa data, o balanço do Banco de Portugal tem vindo a diminuir, porque um conjunto de medidas de cedência de liquidez também estão a terminar, e os programas de aquisição de ativos foram sendo também eles terminados ao longo dos últimos 2 anos. E, na verdade, aquilo que é o resultado do banco, em termos dos seus resultados operacionais, reflete de forma muito clara esta realidade. O que aconteceu ao longo de um longo período de tempo foi que a rentabilidade dos ativos do banco era sistematicamente superior àquilo que era o custo do passivo. O custo do passivo do Banco de Portugal está muito determinado pelas taxas de juros diretoras do Banco Central Europeu, e há uma inversão dessa situação ao longo do ano de 2022. Essa situação resultou, que, de forma muito evidente, numa alteração do sinal dos resultados do banco. E o banco, que, tal como todos os bancos do Eurosistema, tinha resultados positivos durante um longo período de tempo, passou a ter, na verdade, resultados operacionais negativos. Ao longo deste período de tempo, o banco preparou-se para este momento de inversão na condução da política monetária, e o banco tem almofadas que lhe permitem responder a este desafio. Por isso, os resultados antes de provisões e impostos são, na verdade, e foram negativos em 2023, num valor de 1.054 milhões de euros, mas o resultado líquido é nulo, porque foram movimentadas provisões constituídas antecipadamente para responder a esta situação. É isto que nós aqui vemos, um longo período de resultados positivos e uma inversão muito clara em 2023. Se nós olharmos para o ciclo da política monetária, tal como ele se nos coloca hoje, e aquilo que sabemos hoje sobre inflação e trajetória de taxas de juros, nós podemos antecipar que este ciclo de resultados negativos se vai prolongar pelo menos mais 2 anos, havendo uma expectativa de todos os bancos centrais de que em 2026 se retome uma situação mais, eu diria, regular em termos dos resultados e do seu sinal, digamos assim. Insisto, porque é muito importante referi-lo, que os resultados do Banco de Portugal e do Eurosistema em geral não afetam a sua capacidade de condução de política monetária, que é a grande missão dos bancos centrais. Essa missão está ancorada à sua credibilidade e às decisões de política de forma independente que os bancos centrais tomam no campo monetário, e não aos seus resultados. Como eu referi há pouco, o banco preparou-se ao longo de muitos anos para esta situação. a cobertura através de provisões e reservas do banco para os seus riscos sempre esteve acima de 100%. Nós cobrimos os riscos, atingindo inclusive em 2019 300% dos riscos identificados no balanço do Banco de Portugal e, portanto, aquilo que se espera que o banco faça em face dos resultados dos próximos anos, incluindo 2024, é que recorra a estas provisões para acomodar, em termos dos resultados líquidos, aquilo que for o resultado antes de provisões e impostos. Esta é uma situação generalizada e eu gostava também que isso ficasse bastante claro. Na verdade, o Banco de Portugal tem vindo internamente a promover uma racionalização dos seus gastos de funcionamento que é muito claramente identificada quando percebemos que a preços constantes de 2019 nós temos um nível de gastos hoje que é 16% inferior àquele que tínhamos nessa data. Esta racionalização inclui quer custos externos, portanto, de fornecimentos externos ao banco, quer na evolução dos gastos com pessoal. Na verdade, os gastos com pessoal e o volume de emprego no Banco de Portugal tem-se vindo a reduzir e essa racionalização é muito importante para o sinal que o banco dá para a sociedade da forma como os recursos públicos que são devotados à atividade do Banco de Portugal são geridos e é algo muito importante em todos os momentos da vida do banco. Eu queria aqui o último minuto e meio, com alguma tolerância, falar-vos um pouco também, porque é a atividade do Banco de Portugal, da avaliação que fazemos da situação económica e financeira do país. O país tem neste momento um crescimento que permite uma convergência com a área do euro, que em todos os indicadores de crescimento estrutural que o banco avalia, e são muitos, nós identificamos que Portugal cresce em termos potenciais 2%, acima de 2% ao longo dos próximos anos. É a primeira vez neste século que isso acontece. O país atinge este nível de crescimento por duas razões essenciais em termos daquilo que é a robustez do crescimento em Portugal. Uma que tem a ver com os níveis de escolaridade da população, é uma alteração estrutural lenta que merece ser completada e nós vamos a meio dessa transformação. Iniciámo-la muito tarde, mas ela hoje permite o comportamento do mercado de trabalho, que eu já vou referir brevemente a seguir. E, do ponto de vista financeiro, a estabilidade que temos neste momento em Portugal. Portugal teve o banco que ficou em primeiro lugar nos testes de esforço europeus no ano 2023, em primeiro lugar, e temos um sistema financeiro que está no top 5 dos sistemas financeiros nacionais da área do euro. Portugal é o país cuja dívida pública e privada mais cai nos últimos anos na Europa. E temos o maior ritmo de crescimento do mercado de trabalho da Europa. Nós adicionámos 1 milhão de empregos em menos de 10 anos. Os salários em Portugal cresceram, os salários pagos e reportados à Segurança Social cresceram em Portugal nos últimos 9 anos 85%. É quase uma duplicação. Aquilo que eu gostaria de deixar aqui de mensagem enfim, na Assembleia da República, que eu conheço bem e cuja relevância para o país é absolutamente transcendental, é que as políticas económicas mantenham a prudência e o caráter contracíclico que permite sustentar esta realidade. A situação tem sempre desafios, mas aquilo que nós observámos em Portugal nas últimas duas décadas foi uma transformação muito significativa e que nos deve basilar a nossa ação neste momento. E eu, como representante da política monetária em Portugal e o Banco de Portugal, estamos bastante comprometidos com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Governador. Vamos então dar início à primeira ronda nos termos que há pouco referi e darei então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Rui Afonso, dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Governador, o Sr. Chefe de Gabinete do Banco de Portugal. Sr. Governador, desde 2022, conforme também já falou, as taxas de Euribor subiram consideravelmente e a maioria dos empréstimos realizados pelos bancos está direta ou indiretamente dependente destas taxas. Logo, os bancos comerciais começaram a ser muito mais bem remunerados pelos empréstimos. Ao mesmo tempo, os juros de remuneração dos depósitos aumentaram, mas de forma muito menos expressiva, tendo inclusive, Sr. Governador, sido chamado a esta comissão na legislatura passada, relativamente a este fenómeno que penalizou e ainda penaliza sobremaneira os aforradores. Aliás, a taxa de juro média dos depósitos iniciou a sua subida em setembro de 2022 e em novembro de 2023, Portugal era o quinto país da zona euro que pior remunerava os depósitos a prazo. A verdade é que os bancos nacionais continuaram com a estratégia de taxas de juro baixas na maior parte dos depósitos, a contrastar com as taxas praticadas no crédito. Deste modo, o custo do dinheiro para os bancos comerciais pouco subiu comparativamente com o significativo aumento dos juros que cobravam nos empréstimos. A conjugação destes dois efeitos aumentou a margem financeira e impulsionou bastante os lucros da banca em Portugal. Aliás, a título de exemplo, em 2023 o Millennium quadriplicou os lucros para 856 milhões de euros, o Santander apresentou os lucros de mais de 890 milhões de euros, uma subida de cerca de 57% face ao ano anterior e o melhor resultado desde a chegada do banco a Portugal, e os lucros do novo banco aumentaram em mais de 180 milhões de euros, num lucro total de 743 milhões de euros. Sabemos que estes números não foram obtidos somente à custa da atividade de intermediação financeira. E sabemos também que os bancos centrais não realizam empréstimos nem recebem depósitos do público em geral. Contudo, recebem depósitos dos bancos comerciais e a taxa de remuneração destes clientes subiu consideravelmente devido ao aumento das várias taxas de juro diretoras do BCE. E aqui pergunto, Sr. Governador, se não considera que os lucros colossais registados pelos diversos bancos comerciais em 2023 não terão sido conseguidos, em parte, devido a um pesado custo para o Banco de Portugal após anos de taxas negativas. Esta é a nossa primeira questão. Ainda na sequência deste tema, Sr. Governador, sabemos que o Banco de Portugal não é, naturalmente, um banco comercial. Aliás, as contas do Banco de Portugal, bem como da maioria dos bancos centrais, dependem, acima de tudo, da valorização da sua carteira de dívida pública. Conforme já foi explicado, os bancos centrais, como parte da política monetária, compram e vendem obrigações soberanas. A subida das taxas de juros implicou automaticamente uma desvalorização das obrigações, tal como sentiram nas carteiras os investidores destes títulos em 2022. Essa evolução implicou prejuízos operacionais para o Banco de Portugal, embora apenas sejam relevantes nas menos-valias das operações efetivamente realizadas. Parte da carteira que continua na posse do banco sofre apenas uma depreciação contabilística. Mas a verdade, Sr. Governador, é que o prejuízo operacional do Banco de Portugal, registado em 2023, foi de 1.054 milhões de euros, o que representa uma queda à pique face aos 668 milhões de euros positivos registados em 2022. E aqui gostaríamos que o Sr. Governador nos elucidasse qual o real impacto que este prejuízo operacional poderá trazer às contas públicas e se não considera, por outro lado, que devido à atual política monetária em vigor, Portugal não poderá atravessar nos próximos anos uma crise de liquidez ou se considera que as provisões acumuladas que atualmente cifram em 2.858 milhões de euros serão suficientes para manter a estabilidade financeira do país até ao break-even. Ainda sobre este tema, o Sr. Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, confessou ter recebido a notícia do prejuízo operacional do Banco de Portugal com surpresa, espanto e preocupação. No entanto, o Sr. Governador afirma que alertou com antecedência o atual e anterior Ministro das Finanças. A nossa última questão, Sr. Governador, vai no sentido de perceber quando é que o Dr. Joaquim Miranda Sarmento foi alertado para o prejuízo operacional e se ele teve conhecimento nessa mesma data que o prejuízo superava os 1.050 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Afonso. Como há pouco referi, mas recordo, portanto, na sequência de um requerimento que foi já aprovado por esta Comissão e apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, lhe dei a palavra nessa qualidade. Sr. Governador do Banco de Portugal, para responder, professor Márcio Centeno, faz favor. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, muito obrigado pelas... Rui Afonso. Muito obrigado pelas questões que me coloca, que elas são muito centrais e que me permitem fazer aqui, enfim, em parte um esclarecimento e também aqui a leitura que temos sobre todo o ciclo, que foi longo, de tempo, que está subjacente às questões que o Sr. Deputado me colocou. Portugal, por razões que se explicam pelas dificuldades financeiras que ao longo deste século o país atravessou, tem uma prevalência de contratos de empréstimo, em particular para as famílias, a taxa variável muito elevada. Somos dos países da área do euro em que a prevalência de taxas variáveis nos créditos, por exemplo, à habitação, é maior. E isto justifica-se de forma muito simples. Os bancos portugueses não tinham acesso aos mercados de financiamento por grosso de forma competitiva que lhes permitisse oferecer taxas fixas para o fazer, e havia oferta de taxa fixa, mas ela era substancialmente elevada. E durante muitos anos, eu até posso dizer que as famílias portuguesas beneficiaram desse facto, porque, ao contrário de países como a França ou a Alemanha, em que a taxa de juros dos créditos à habitação andou em torno de 2% durante todo este período, nós tivemos taxas e acesso a taxas, por via das taxas variáveis, muito baixas, inclusive negativas. E isso é algo que nós não podemos perder aqui na avaliação que fazemos da situação. Quando, na verdade, se aproxima e se começa a perspectivar a alteração deste ciclo de taxas de juro em virtude do processo inflacionista, foi necessário reagir e foi necessário adaptar aquilo que era a realidade em Portugal a este novo cenário, que era, na verdade, perspectivável, porque as taxas de juros não podiam continuar negativas, era pouco desejável que assim fosse durante muito mais tempo. E houve um esforço, quer das políticas públicas, quer dos bancos, quer das famílias, e eu quero realçar o papel importantíssimo que as famílias tiveram na procura dessas alternativas, e houve uma transformação. O fluxo de novos contratos e a transformação de contratos de taxa variável em taxa, pelo menos taxa mista, em que há um período de fixação da taxa e depois ele entra numa taxa variável, foi muito significativo. E a maioria dos contratos que eles são feitos à habitação são de taxa mista. E essa adaptação era aquilo que se esperava de todo este sistema. Eu não estou com isto a minorar as dificuldades, estou simplesmente a enquadrá-las naquilo que foi a evolução das taxas de juros ao longo deste longo período. E nós beneficiámos muito disso. pode ser por portas travessas, mas beneficiamos. E agora temos que nos adaptar e estamos a fazê-lo. E essa é talvez a mensagem mais importante que eu queria deixar aqui. É muito relevante e de extrema importância que todos possamos reagir ao contexto em que vivemos. E que se criem as condições para que isso seja assim. E isto foi verdade, quer do lado dos créditos, e os mutuários fizeram-no, quer do lado das poupanças, e o Sr. Deputado referiu também as taxas de juros dos depósitos. Tem toda a razão, e eu juntei a minha voz a esse coro, se posso dizer assim, na necessidade de que o sistema bancário nacional acompanhasse o ciclo de taxas de juros, e foi exatamente no momento em que o Sr. Deputado identificou, em setembro de 2022, que se começou a ver um movimento de subida. Também é verdade que ao longo do período anterior, a banca em Portugal, ao contrário de outros sistemas bancários, nunca vou dizer cobraram taxas nos depósitos negativas, e houve países em que isso aconteceu. E, portanto, há aqui equilíbrios que são mais longos, digamos assim, do que um momento do tempo. Na verdade, se nós somarmos os resultados dos bancos desde a crise financeira até, já incluindo os resultados de 2023, a média desses resultados para todo o sistema bancário nacional são 120 milhões de euros positivos. A banca portuguesa teve um período muito negativo e muito difícil, por razões múltiplas que não cabem nos 5 minutos que já ultrapassei de resposta, mas a verdade é que nós conseguimos, num contexto muito difícil, levar os bancos portugueses para o topo do desempenho nos bancos na Europa. E não há nenhum país que possa ter um plano de desenvolvimento sustentável se o sistema financeiro não estabilizar. E essa foi a grande conquista que fizemos. Dir-me-á, e o que fazer com todos estes lucros? E eu respondo-lhe, os bancos têm que criar almofadas, porque estes resultados são transitórios, temporários, eles não vão permanecer. O ciclo de taxas de juros vai continuar a evoluir, os juros vão baixar, se a inflação nos ajudar, coisa que está a fazer, e a situação financeira dos bancos vai se alterar de novo. E eles devem hoje poupar, como fazemos aliás todos nas nossas vidas, nos momentos em que temos este ponto alto do ciclo, para depois poder fazer face e não voltarmos a viver momentos de aflição no sistema bancário, que eu acho que estão totalmente fora dos cenários de que vivemos aqui há muito pouco tempo. Só uma questão de esclarecimento. O Banco de Portugal não tem nenhuma perda associada com os títulos que comprou. Nenhuma. As perdas do Banco de Portugal resultam do facto do passivo hoje, aquilo que financia o nosso ativo, ter um custo muito superior à valorização do ativo. Não são perdas nos títulos, são diferenciais de custo no financiamento. E isto é assim, porquê? Porque o Banco de Portugal tem que financiar o seu passivo junto com os depósitos dos bancos no Banco Central, com a moeda em circulação, que tem um custo zero para o banco, e com as aplicações no Target, que na verdade é uma câmara de compensações a nível europeu, mas que nós, Portugal, somos deficitários e, portanto, financiamos também por essa via, e isso tem um custo. E esse custo aumentou muito com as taxas de juros. Eu queria que ficasse claro que não há nenhuma perda associada aos títulos de dívida pública ou outros que o Banco de Portugal comprou e que tem no seu ativo. Nenhuma perda. O resultado negativo é porque aumentou o custo de financiar esse ativo. Ok? Para terminar, eu queria deixar uma perspectiva também de tranquilidade em relação à capacidade que a almofada financeira que o Banco de Portugal construiu ao longo de muitos anos para fazer face a este momento, com uma ressalva. A minha frase é válida naquilo que é a perspectiva que nós hoje temos do ciclo de política monetária. a inflação está muito próxima de 2%, o BCE decidiu pela primeira vez neste ciclo baixar taxas em junho, esta perspectiva mantém-se ao longo dos próximos anos e meses e, portanto, nós, com os dados que temos hoje, há uma folga bastante significativa e a perspectiva de tranquilidade face aos resultados e à capacidade que o banco tem de os acomodar é algo muito claro para nós hoje em dia. Com a mesma ressalva, a capacidade operacional do Banco de Portugal não depende dos resultados que gera. Há, aliás, bancos centrais que operam desde o início da sua existência, por exemplo, o Banco da República Checa, com uma situação de insolvência com capitais próprios negativos. Isso não é desejável, mas isso não afeta a atividade do Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. A terminar a sua resposta, uma referência à República Checa, nós congratulamos com o resultado de ontem, seguramente. Vamos prosseguir.
Não foi subliminar.
Sr. Deputado Paulo Núncio, pela palavra, para, faz favor.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, se me permitir. Penso que a deputada Paula Santos também tem este problema. Nós teremos uma conferência de líderes agora às 10h30. Eu sei disso. E a pergunta que eu faria, fazendo a pergunta aos restantes grupos parlamentares, é se nos permitiriam falar antes das 10h30, fazer as perguntas ao Sr. Governador antes das 10h30, para que seja possível nós podermos também comparecer na conferência de líderes. E penso que falo em nome do PCP, provavelmente a primeira vez na minha vida.
Sra. Deputada Paula Santos, para a defesa da honra.
Senhor Presidente, bom dia. Cumprimento. Se permite, em nome do PCP, falo ao PCP. Quanto muito, em nome do CDS, falará a você. Senhor Presidente, eu queria só... De facto, a conferência de líderes é às 10h30. Se houver esta possibilidade de se poder intervir até às 10h30, eu coloco aos restantes grupos parlamentares.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Com nota prévia, o próximo passo do deputado Paulo Núncio é ir à festa do Avante, mas obviamente o PS não tem nada a objetar.
Senhores deputados, eu permito-me sugerir, como referi, esta grelha é ad hoc e a resposta do Sr. Governador será prestada no final de todas as questões formuladas, e o que torna, digamos, menos relevante a ordem, na exata medida em que a resposta é dada a final. Portanto, se não houver objeções, eu dava a palavra ao deputado Paulo Núncio, a ser deputada Paula Santos, e depois seguir-se-ão os demais. Se não houver objeções, obviamente, penso que a razão é mais do que atendível. E assim sendo, e agradeço a todos os demais grupos parlamentares, o Sr. Deputado Paulo Núncio dispõe até 5 minutos para colocar as suas questões. Permito-me só recordar ao Sr. Governador, como há pouco referi, na exata medida em que responderá apenas a final, terá a amabilidade de ir anotando as questões, porque só lhe darei a palavra depois de todos os grupos formarem as questões, e eventualmente, se a Sra. Deputada única representante do PAN se nos juntar, também disporá de até 2 minutos. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, em primeiro lugar, agradecer a sua presença nesta comissão. Eu teria 3 perguntas a formular. A primeira tem a ver com os prejuízos. O Banco de Portugal apresentou prejuízos no ano de 2023 que ultrapassaram os 1.000 milhões de euros. Nós sabemos que é fruto da flutuação da política monetária e que foram comatadas pelas provisões que o Banco, entretanto, realizou. E que produziram, por isso, um resultado praticamente nulo nas contas do banco. Já em 2022, durante o seu mandato, e já num contexto de inflação alta, que precedeu estes prejuízos, o Banco de Portugal distribuiu 238 milhões de euros em dividendos. E o Sr. Governador anunciou na conferência de imprensa de 16 de maio, e hoje reafirmou essa posição, que é expectável que o banco apresente prejuízos até 2026. E a pergunta que eu lhe gostaria de fazer é se considera que as provisões para riscos gerais, que neste momento ultrapassam 2.800 milhões de euros, a 31 de dezembro de 2023, se serão suficientes para mitigar estes riscos até 2026? Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta que lhe gostaria de endereçar tem a ver com a situação da carteira de dívida. No relatório da administração, do Conselho de Administração de 2023, o Banco de Portugal salientou a redução em carteira do programa de compras de emergência pandémica ao ritmo de 7,5 mil milhões de euros por mês pelo BCE. E desta intenção do BCE em reduzir a carteira deste programa, interrompendo o reinvestimento em dívida pública portuguesa, emergem riscos de pressão sobre os juros dos títulos de dívida portuguesa, o que baixará o seu valor de mercado. Ainda, o Banco Central Europeu interromperá o reinvestimento em dívida portuguesa. Segundo a UTAU, o último relatório que tivemos conhecimento, em 2023, a dívida pública detida pelas administrações públicas, sob a forma de títulos, subiu 8 mil milhões de euros, deixando as administrações públicas a ter um valor recorde destes títulos. E a pergunta que eu lhe gostaria de fazer é se, a seu ver, no médio prazo, quais são os riscos desta exposição, tendo em conta a atual política monetária de redução de ativos por parte do Banco Central Europeu. A última questão tem a ver com o setor bancário. Quando o seu Governador era Ministro das Finanças, beneficiou de uma política monetária muito favorável. Hoje, o país enfrenta uma realidade completamente distinta, como, aliás, fez referência na sua intervenção inicial, com uma perspectiva de juros altos que, em princípio, continuará num horizonte no médio prazo. Isto significa que, em princípio, pelo menos até 2026, este Governo não beneficiará de dividendos do Banco de Portugal, mas também que haverá uma política monetária mais restritiva, combinada com um contexto adverso no mercado da dívida. E eu pergunto-lhe qual é o impacto que esta situação poderá ter no setor bancário no médio prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Paulo Núncio. Então, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor, o comentário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador, agradecendo também aos demais partidos esta possibilidade. Eu gostaria também de colocar algumas questões. Agradeço depois as respostas. Nós estamos a acompanhar a audição e, portanto, iremos tomar também atenção às respostas do Sr. Governador, às questões que iremos colocar. A primeira questão prende-se com as taxas de juro do BCE, e o aumento das taxas de juro tem tido um impacto extremamente negativo na vida de muitas famílias, também em muitas micro, pequenas e médias empresas no nosso país. No que diz respeito às famílias, bem sabemos que muitas foram empurradas para o crédito à habitação, é muito significativo o aumento das prestações à banca e que para muitas são de facto para valores insuportáveis face àqueles que também são os seus rendimentos. E simultaneamente vemos também as prestações à banca por parte das famílias com crédito à habitação têm-se traduzido depois também e contribuído de forma muito significativa para este aumento colossal dos lucros da banca. Não podemos deixar de fazer esta referência, porque é à custa da dificuldade das famílias, das micro, pequenas e médias empresas, que resulta estes lucros da banca. Quando o Sr. Governador há pouco fez referência a outros momentos da banca, mas foi também o povo e os trabalhadores que suportaram todos esses custos e agora continuam a ser os mesmos. Não podemos deixar de ter isto presente relativamente, ou seja, que é de facto uma opção que se tem gerado e que tem beneficiado sempre os mesmos, e consideramos de facto isto de uma gritante desigualdade que importa combater. Mas a questão que gostaria de lhe colocar no concreto prende-se com o seguinte: nosso país não tem soberania monetária, a política de juros é decidida no Banco Central Europeu. Aquilo que nos importa saber é se o Banco de Portugal Portugal se assume ou não uma posição de defesa dos interesses nacionais nessas discussões em que participa, porque o impacto e as consequências do aumento das taxas de juro, ela é assimétrica nos países que integram o euro. Nos países do centro, os contratos de crédito são, muitas das vezes, a sua maioria, a modalidade é por taxa fixa. Aliás, o Sr. Governador já teve a oportunidade de fazer essa referência. No nosso país não é, é de taxa variável e, de facto, estas decisões que são tomadas têm impactos muito diferentes, mas prejudicam, sobretudo, países como Portugal. E a questão que se coloca, porque o Sr. Governador também há pouco fez declarações a órgãos de comunicação social em que referia que temos de ser prudentes relativamente, referindo-se às descidas das taxas de juros. Mas a questão é se, tendo em conta todas estas especificidades, que posição é que vai defender lá no Banco Central Europeu? Se defende, de facto, os interesses do nosso país ou se que outros interesses é que defende? E se, de facto, toma uma posição firme, porque este aumento das taxas de juro teve, de facto, todas estas consequências profundamente negativas que não podemos aceitar e aquilo que deve ser defendido é o nosso povo e o nosso país. A segunda questão, o tempo já está a andar rápido, segunda questão associada a esta, às taxas de juros, estava a dizer, não são só as prestações que contribuíram para estes lucros da banca, há também um conjunto de outros aspectos que tiveram um impacto muito significativo no aumento da margem financeira da banca. Os bancos passaram largos meses a cobrar cada vez mais pelo crédito que concedem, mas a atrasar o aumento da remuneração de quem tem depósitos a prazo. E a questão que se coloca é como é que o governo, o Banco de Portugal, enquanto supervisor, quais é que são as diligências e as iniciativas que toma para chegarmos, ou seja, para travar este aumento de lucros milionários que se tem vindo a acontecer e que significam, de facto, como referi, muitas dificuldades para a grande maioria da população. Como é que o Banco de Portugal tem atuado para defender os consumidores e impedir este aumento desproporcional da margem financeira dos bancos? Uma das questões que temos vindo a colocar prende-se com a diminuição das comissões bancárias, que os clientes bancários são muitas vezes confrontados com comissões altíssimas e que continuam a aumentar. E, portanto, há aqui também um papel de supervisão por parte do Banco de Portugal relativamente a estas comissões, a estes valores. Aliás, na Assembleia da República, por diversas vezes, temos trazido iniciativas legislativas para baixar as comissões. Tem havido alterações legislativas, mas a banca encontra sempre uma forma de contornar. Era preciso perceber por parte do supervisor também que atuação é que tem feito para intervir relativamente sobre esta matéria e proteger a população. E mais uma vez, que é isso que importa, os interesses do povo e os interesses do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E retomamos então a ordem prevista. Damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal e também quem o acompanha. Nós assistimos aqui a um spin do discurso do Chega. No seu requerimento ataca os prejuízos do Banco de Portugal e agora aqui na audição ataca os lucros dos bancos comerciais, aliás num discurso que não é muito diferente do discurso que acabámos de ouvir do PCP e também do Bloco de Esquerda. Portanto, há dois meses no requerimento era extremamente urgente ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal por causa dos prejuízos, saber que medidas tomou, desconhecendo provavelmente os prejuízos resultam precisamente das medidas que tomou nesse sentido, que era precisamente a intervenção que resulta, portanto, dos mecanismos da política monetária. Hoje, não sei se pelos dois meses que entretanto decorreram, ou pela aula de 10 minutos que o Sr. Governador deu na sua intervenção inicial, ou agora nos 5 minutos da resposta, se já foram suficientes para compreender aquilo que se está aqui a passar. Relativamente à nossa intervenção, gostava de dividir isto em três grandes temas e começando por aquilo que são, de facto, o relatório e contas do Banco de Portugal, Como já vimos, portanto, para fazer face aos prejuízos, o Banco de Portugal recorreu a uma transferência das provisões para riscos gerais de cerca de 1.000 milhões de euros, portanto, tínhamos uma almofada de 3.9 mil milhões de euros, foi utilizada em cerca de 27% e sobram-se perto de 3 mil milhões de euros dessa almofada. Mas não deixa também de ser irónico que o Sr. Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, utilize em 2024 e muito provavelmente em 2025 e em 2026 as provisões que foram criadas contra a vontade do Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, ao longo dos últimos anos, que as entendia como excessivas. Foram públicas, nomeadamente em 2016 e 2017, as divergências do então Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, bem como também foi pública a pressão do Partido Socialista para que o Banco de Portugal abrisse mão de mais dividendos por contraponto a provisões. Queria o PS mais dividendos e menos provisões. Felizmente, para Portugal, prevaleceu a independência do então Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e temos hoje uma almofada suficiente para responder ao atual contexto de prejuízos do Banco de Portugal. E por falar também em dividendos, importa também recordar que durante esse período de governação do Partido Socialista não foram parcos os dividendos distribuídos pelo Banco de Portugal ao Estado, que ascenderam a mais de 3,6 mil milhões de euros, portanto 80% dos lucros do Banco de Portugal nessa altura. Sorte que o governo de António Costa teve durante esse período e que, muito provavelmente, o governo de Luís Montenegro não terá, porque não se perspectivam lucros do Banco de Portugal, pelo menos para os próximos anos. E, Sr. Governador, como já estamos sensivelmente a meio de 2024, pergunto-se se já tem alguma perspectiva para o desfecho que teremos este ano. Se antecipa, sendo expectável que venhamos a ter de novo prejuízos, se antecipa que possam ser maiores ou menores do que aqueles que tivemos em 2023. E sabendo que isso também está intimamente ligado com a evolução das taxas de juro, também aproveito para questionar se identifica outros riscos que não diretamente relacionados com a evolução das taxas de juro que possam ter impacto nos resultados. Um segundo tema que gostava de abordar tem a ver com uma recente entrevista do seu antigo secretário de Estado e sucessor como Ministro das Finanças, João Leão, que afirmou que governar sem apoio parlamentar é guiar um carro sem travões. Antigo, e cito, antigo ministro António Costa considera que a aprovação de propostas de forma descontrolada e sem critério pelo Parlamento vai acabar por minar as contas, as finanças públicas. E o que é certo é que em cerca de dois meses desta legislatura, as oposições já aprovaram na generalidade cerca de 2 mil milhões de euros para o Orçamento de Estado de 2025. E ainda não chegámos sequer a meio de 2024, ou seja, a manter este ritmo, chegaremos ao final do ano com mais 8 mil milhões de euros comprometidos, o que isto daria qualquer margem orçamental que pudesse existir. E estamos a falar, naturalmente, de propostas que não constam do programa do Governo, que, recordo, foi aquilo que foi aprovado aqui no Parlamento. Por isso, pergunto ao Sr. Governador, e aproveitando também a sua experiência como Ministro das Finanças, se considera normal, se considera responsável que as oposições antecipem para maio, para junho, medidas a implementar com Orçamento de Estado 2025 e nesta ordem de grandeza. Pergunto também como se sentiria se fosse Ministro das Finanças e se lhe tirassem os travões do carro que estava a conduzir, usando a expressão do seu antigo Secretário de Estado. Por fim, abordava aqui a questão do sistema financeiro, vou procurar ser bastante célebre, o Sr. Governador também já nos tranquilizou de certa forma. Nos últimos anos tem-se falado de alguma concentração no setor financeiro, muito em particular de qualquer um dos quatro maiores bancos a operar em Portugal venham a adquirir o novo banco. E ainda esta semana o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos admitiu essa possibilidade. Por isso pergunto, como encara a possibilidade do novo banco integrar um dos quatro maiores bancos, quer o banco privado, quer qualquer um dos bancos públicos. Quer o banco público, quer qualquer um dos bancos privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador. Gostaria de começar por agradecer a intervenção inicial, as explicações que deu sobre a situação do Banco de Portugal e também por ter demonstrado que o requerimento com o qual iniciámos os trabalhos, não lhe quero chamar um não assunto, mas é um assunto resolvido, acautelado. Mas é, na verdade, um não assunto que tem aspectos relevantes, tem relação com aspectos relevantes da nossa situação económica e financeira. Nós vivemos, nos últimos meses, uma mudança política E uma das características salientes deste período tem sido a tentativa de alterar a percepção sobre a situação real das contas e das finanças públicas de 2023 e do início de 2024, e é, aliás, uma tentativa constante e reiterada. Com um objetivo claro, contrapor uma realidade alternativa aos resultados económicos que são conhecidos e que foram aqui referidos, com Portugal a crescer pela sexta vez nos últimos anos, 8 anos acima da média da União Europeia, a estar mesmo em 2023 entre os países que mais cresceram na União Europeia, e em particular contrapor uma realidade alternativa à situação das contas e das finanças públicas, aos resultados financeiros, dado que tivemos um excedente orçamental de 1,2% do PIB, que foi o segundo das últimas décadas e, aliás, o terceiro mais elevado da zona euro, e o rácio da dívida pública a descer abaixo dos 100% pela primeira vez desde 2009. Recordo que logo no dia 20 de abril, o ministro Miranda Sarmento sinalizou que as contas públicas tinham, e cito, passado de excedente a déficit, e passados poucos dias afirmava que as contas públicas estavam bastante pior do que o esperado. Houve também acusações, aliás prontamente secundadas pelos partidos que apoiam o governo, de que a diminuição da dívida em 2023 seria afinal artificial, nomeadamente por haver entidades públicas que detêm parcelas significativas da dívida pública. Senhor Governador, eu não lhe vou, como é evidente, pedir nenhum tipo de consideração política, mas, reportando esta audição em 2023, eu gostava de lhe fazer questões muito factuais sobre estes pontos para perceber qual é que é a posição e a avaliação que o Banco de Portugal faz sobre matérias que são da maior importância e, aliás, da maior delicadeza. A primeira questão é se o Banco de Portugal encontra alguma evidência destas alegadas desconformidades que foram sinalizadas face aos dados oficiais. Em particular, no que diz respeito às contas públicas e ao seu equilíbrio, aos valores do excedente, a situação é, de facto, muito pior, pior do que o esperado, é distinta daquelas que estão espelhadas nos dados oficiais. E uma pergunta muito clara sobre isto, se há algum risco sobre as contas de 2023 e do primeiro trimestre de 2024 que possa ser identificado. Deve ser feita alguma leitura diferente daquela que é a leitura dos dados oficiais. Em segundo lugar, uma pergunta na mesma linha sobre a dívida pública. Ela desceu ou não abaixo dos 100%? Há ou não algum tipo de artificialismo nos números que são conhecidos? E há ou não algum risco no facto de entidades públicas serem detentoras de parcelas significativas de dívida pública, aliás, por exemplo, no caso do FEF, se limitando a cumprir a lei. Em terceiro lugar, e ainda sobre estes pontos, pergunto-lhe se este tipo de declarações e de percepção alternativa mais negativa, promovida por responsáveis políticos e também por responsáveis do Governo, se comporta ou não algum risco externo perante os nossos parceiros e, em particular, perante as entidades internacionais e os mercados. E esta última pergunta leva-me ao segundo grupo de questões que gostaria de lhe colocar, mais de atualidade. O Boletim Económico do Banco de Portugal, conhecido há dias, faz uma análise detalhada dos horizontes de curto prazo das finanças públicas e faz avisos que podemos considerar sérios, que se podem resumir numa mensagem essencial. Há, neste momento, uma sucessão de medidas que estão a ser anunciadas em catadupa, aqui sim sem travões, para usar a metáfora da mecânica automóvel, e o mais grave, muitas delas, referido no boletim, sem qualquer tipo de avaliação, sem qualquer tipo de quantificação do impacto orçamental. E isto, refere o boletim, torna muito difícil, ou seja, arriscado, uma análise prospectiva da evolução de médio prazo das finanças públicas em Portugal. Há aqui um elemento de risco novo que pode ter implicações também na percepção dos agentes económicos e das entidades internacionais, mas no curto prazo comporta um risco muito real de incumprimento das regras orçamentais que estão em vigor e de regresso a saldos orçamentais negativos. De facto, o relatório, o boletim, contém variadas passagens que remetem para esta mensagem, para este risco real de incumprimentos e de retrocessos na credibilidade da política económica e financeira nacional. Eu não tenho tempo para citar todas, mas posso citar algumas. Página 23, com a informação disponível, é expectável o retorno a uma situação de déficit. Página 26, a análise da evolução de despesa é dificultada pelo anúncio sucessivo de medidas, em alguns casos não avaliadas, quanto ao seu custo orçamental. E poderia referir mais medidas, mais frases, peço desculpa. Agora, a questão aqui fundamental é esta. Ao longo destes anos, da última década, grosso modo, a previsibilidade, a segurança e a credibilidade das contas certas, foram pontos muito críticos na trajetória que Portugal conheceu ao longo destes anos. E parece, de acordo com a avaliação que faz o Banco de Portugal, existir um risco real de que estes fatores críticos de solidez e de sustentabilidade do país venham a ser postos em causa, em particular no quadro internacional. E o que lhe pedia, se fosse possível, era que nos pudesse elucidar sobre o modo como o Banco de Portugal avalia estes riscos, riscos públicos, riscos de credibilidade internacional do país e sobre o que pode estar em causa também aqui em termos de consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco, hoje, devido aos constrangimentos da sala, situado na minha extrema esquerda. Faz favor.
Estamos confortáveis em todo o lado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Governador. Eu ouvi com atenção, apesar de estar a ouvir remotamente, ouvi com atenção a apresentação e percebendo essa diminuição do montante da provisão para riscos, não é? De 3.9 para 2.9, 2023 para 2022, o que lhe queria perguntar era um bocadinho como é que está a evolução da situação atual do primeiro semestre, no sentido em que, olhando para o relatório, e neste caso no slide 20, o que se vê é que o montante de provisões, naquele período que lá está, de 2015 a 2023, nunca esteve tão baixo. E mesmo olhando para a métrica de cobertura, excluindo a dívida, que é o gráfico ao lado desse slide 20, também não estava tão baixo desde 2016. E por isso o que lhe queria perguntar era simplesmente se considera que nos próximos anos está tudo assegurado em termos desse cumprimento dos objetivos de cobertura de risco. Depois tinha também uma pergunta mais política, até no seguimento de uma intervenção anterior, que eu ouvi e anotei aqui na audição, a dizer que devemos manter a prudência das políticas económicas, também já no boletim económico do Banco de Portugal se tinha alertado para que o país não voltasse a déficits. E eu pergunto-lhe, não pondo em causa, obviamente, a legitimidade do Parlamento, que tem toda a legitimidade, se vê aí algum risco financeiro, no sentido que a atual composição parlamentar faz com que tenhamos, obviamente, estado a assistir a muitas aprovações de despesa que não está planeada e, por isso, há aí, obviamente, um risco financeiro para quem está no Executivo. Queria-lhe também fazer uma pergunta que considero, apesar de não estar propriamente no relatório, acho que a devo fazer aqui, que a posso fazer aqui, relativamente ao mercado do serviço de pagamentos. Ainda recentemente a Autoridade da Concorrência multou a CIBS em praticamente 14 milhões de euros por abuso de posição dominante. Sabemos que também, não vou trazer esse tema, mas o Banco de Portugal também já teve algumas divergências com a CIBS relativamente à exigência dos cartões de pagamento, mas o que me preocupa aqui é que a CIBS, quer dizer, tem uma posição de uma cota de mercado de 90%, eu diria que é quase um monopólio. E em relação a esta questão específica em que a ADC multou a CIBS, nós não temos visto, e eu diria que não vimos, uma grande supervisionização, esta palavra é complicada, do Banco de Portugal. Nomeadamente, aqui temos o regulamento do Interchange Fee de 2015, que é relativamente a esse regulamento que temos aqui o maior incumprimento. E mais do que a multa, eu pergunto se há alguma ponderação de medidas corretivas, não apenas a multa, mas o que é que se pode fazer para que a situação não se mantenha, porque obviamente é uma situação em prejuízo, quer dos comerciantes, quer dos consumidores. E aproveitar até para perguntar se, relativamente às instituições de pagamento e às instituições de moeda eletrónica, se têm havido pedidos de novos licenciamentos. Porque, olhando para outros países, há vários países com mais de uma centena de operadores licenciados e Portugal, quer dizer, tem pouquíssimos, e mesmo assistindo à evolução desde a DSP2, não é? Desde a Diretiva de Serviço de Pagamentos, houve vários países com novos operadores. Em Portugal, do que eu procurei, acho que tem mais um. E por isso eu também lhe perguntava quais são as dificuldades para que haja novos operadores no mercado, em relação a outros países onde isso efetivamente tem acontecido, porque nós queremos, obviamente, é que haja mais concorrência em benefício de todos, e perguntar se o Banco de Portugal identifica aqui algumas dificuldades, até se calhar algumas legislativas que nós possamos aqui na Assembleia alterar. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra a ser a deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Governador, bem-vindo a esta comissão. Gostaria, ou seja, em relação às contas, não vou fazer nenhum tipo de intervenção. Aliás, não esperará da nossa parte que tratemos o Banco Central como um banco comercial e, portanto, Mas em relação a outras matérias, creio que seria importante termos alguns esclarecimentos e aproveito que já que estamos numa audição regimental, Sr. Governador, para lhe colocar algumas questões sobre intervenção breve, que se espera em breve, do Banco de Portugal, nomeadamente em relação a algumas medidas que foram apresentadas. Em particular, uma das medidas bandeira deste novo governo, que é a garantia pública para o crédito à habitação. Esta proposta do governo, que, como sabemos, propõe, passa a redundância, propõe que se possa ter acesso ao crédito à habitação, não tendo a limitação de ter que ter a entrada, chamemos assim, e para que os jovens até 35 anos possam ter um crédito de 100% do total do empréstimo, do valor da casa. O Sr. Governador já teve a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria, mas confesso que não ficamos muito esclarecidas em relação aos comentários que referiu, nomeadamente suscitou dúvidas em relação a esta medida, mas ao mesmo tempo disse que era para cumprir. E, portanto, se me permite, Sr. Governador, se nos pudesse esclarecer se é para cumprir e, tendo em conta que suscitou dúvidas, pergunto-lhe como é que pensa que pode ser operacionalizada esta medida, desde logo, que tipo de implicações pode ter nas taxas de juros, sendo só para jovens até 35 anos, que problemas de geração de desigualdades no acesso aos empréstimos é que esta medida pode criar. Enfim, se nos pudesse esclarecer e ser um bocadinho mais claro, digamos assim, do que nas declarações anteriores, agradecíamos, pensamos que é uma matéria importante. Depois permita-me regressar à questão das comissões bancárias. Nós sabemos que as comissões bancárias praticadas em Portugal são muito elevadas. Tem havido vários estudos, incluindo um da DECO, que mostra que o Banco de Portugal poderia ter tido uma atitude mais interventiva nessa matéria e que não tem tido. Aliás, tem tido uma relativa passividade ao longo do tempo. E, portanto, as comissões bancárias, peço desculpa, que têm sido cobradas, têm disparado. E dispararam, em particular em 2023, à boleia da subida das taxas de juros, quando atingiram o valor mais elevado desde 1990. Em tudo isto, tem havido alguns processos de diminuição, mas absolutamente marginal, comparada com a tendência mais geral de manutenção dos preços elevados das comissões bancárias. Sabemos que as medidas de supervisão que foram adotadas pelo Banco de Portugal permitiram devolver 8,3 milhões de euros em comissões e juros que foram cobrados indevidamente aos clientes, mas aí estamos a falar da cobrança indevida, não estamos a falar do valor real das comissões bancárias, que, como disse, são muito elevadas e, portanto, não se misturam as duas questões aqui. E, neste sentido, o argumento da banca para justificar o aumento das comissões bancárias tem recaído na reduzida margem financeira resulta das taxas de juros baixas, mas houve uma inversão desta tendência completamente e não houve nenhuma implicação em relação às taxas aplicadas e, portanto, estes níveis astronómicos de comissões bancárias mantêm-se. Como disse, as poucas saídas foram extraordinárias, não são uma regra, e permitem-me perguntar-lhe, Sr. Governador, como é que vai ser, ou seja, que tipo de intervenção é que vai ter, porque as comissões bancárias acabam por ser um imposto indireto, digamos assim, e não se pode manter estes valores. E, por último, muito rapidamente, já nesta audição, Sr. Governador, falou da possibilidade das descidas das taxas de juros, referindo que assim seria se a inflação nos ajudar, e a expressão é do Sr. Governador. Gostaria de saber de forma muito concreta, e o meu tempo está a acabar, mas de forma muito concreta, quais são as condições exatas que coloca para poder fazer baixar as taxas de juros. Nós sabemos que os lucros astronómicos da banca se devem em grande medida às taxas de juros muito elevadas, basta pensar que o empréstimo de 150 mil euros em 2021, um empréstimo a 30 anos, a prestação seria de 450 euros, em 2023 era de 800 e 15 euros, portanto estamos a falar de um custo muito acrescido para as famílias, para quem tem empréstimos e se nos pudesse falar dessas condições para poder baixar as taxas de juros, agradecemos também e é isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Pinto. E então, para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Dispõe até 5 minutos, faço.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador. Eu vou ser extremamente sintético, até porque, sendo o último, vou tentar não repetir-me ou não repetir aquilo que já foi dito em demasia. E agradecendo a sua vinda aqui, notar que é irónico, tristemente irónico, apesar das diferenças que também já foram aqui apresentadas, nós virmos discutir lucros operacionais do Banco Central Português quando a banca comercial tem lucros históricos. Por isso, o Sr. Deputado referiu há pouco que parece que há aqui um problema com isso. Não há problema, evidentemente, em ter lucro, mas há algo de estranho quando há lucros históricos de um lado e do outro há prejuízos igualmente históricos. Porque nós, já no orçamento para o ano 2023, tínhamos tido, na sua apresentação, se eu fiz bem ali o cálculo, os dividendos mais baixos do Banco de Portugal desde 2016, portanto a linha no gráfico que apresentou vinha a diminuir desde 2018 e resultou agora neste resultado nulo, tal como já tinha sido antecipado para o orçamento de 2024. Também, já aqui foram apresentados estes números, mas é importante reforçá-los para termos uma noção da grandeza, o valor, a percentagem da almofada que foi usada da provisão para os riscos gerais, também no mesmo slide, curiosamente, são de mais de 25% daquilo que era esta provisão. Portanto, é desta ordem de grandeza que estamos a falar. E também reforçar uma pergunta que já foi feita, então, quais é que são as suas expectativas, tendo dito que acha que estes resultados negativos se vão manter, pelo menos num curto prazo, o que é que prevê, ou seja, qual é este curto prazo e como prevê então dar resposta a isso para que o Banco de Portugal possa retomar então os dividendos. No relatório de gestão e contas é também referido a revisão do plano estratégico do Banco de Portugal para os anos 2021-2025, atendendo às alterações de contexto ocorridas desde que foi aprovado este plano estratégico, incorrendo assim em alterações na estrutura orgânica do banco. Portanto, a minha pergunta concreta é se o Sr. Governador poderia concretizar quais foram as reestruturações orgânicas efetuadas ou quais as reestruturações orgânicas por efetuar. No que diz respeito à escala mais macro, à escala europeia, o Banco Central Europeu também verificou uma deterioração das suas contas em 2023, com um prejuízo de 1,27 mil milhões de euros, depois de um resultado nulo no ano 2022. Gostaria também de saber a opinião do Sr. Governador em relação às suas expectativas à recuperação dos resultados do Banco Central Europeu e também, pegando em algo que já foi referido, no que diz respeito aos juros. Portanto, a redução do juro que foi anunciado, juros anunciada há não muito tempo, é de 25 pontos base. E, portanto, eu gostaria de saber a sua posição também para a gestão da taxa de juro de referência e também, numa perspectiva mais política, referir um comunicado do Banco Central Europeu, onde fala numa redução da restrição e não num alívio da austeridade monetária, não antecipando futuros cortes este ano. Portanto, sendo evidente que há uma necessidade de análise da evolução da situação económica e geopolítica a nível europeu e global, gostaria de lhe perguntar como é que antevê a possibilidade de continuação das taxas de juros em valores tão elevados e a consequência que estes têm para a economia e também para os resultados, evidentemente, do Banco de Portugal. Termino com uma última pergunta, também relativa àquilo que vem no relatório de gestão e contas, que diz respeito à introdução de uma reserva de capital de 4%, com o objetivo de aumentar a resiliência das instituições perante uma eventual materialização do risco sistémico do mercado imobiliário e residencial em Portugal, a ser introduzido, a entrar em vigor, a partir de 1 de outubro deste ano de 2024. A lista das instituições a quem será aplicada engloba basicamente todos os grandes bancos. Portanto, a minha pergunta muito clara e direta é se acha que esta reserva será suficiente para salvaguardar eventuais riscos negativos na área financeira decorrentes do crédito para imobiliário. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Jorge Pinto. E assim sendo, o Sr. Governador do Banco de Portugal dispõe até 35 minutos para responder às questões formuladas. Sr. Governador, faço favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou tentar, primeiro, temas comuns. A política monetária é sempre acomodatícia das situações financeiras e económicas vigentes. A política monetária não favoreceu particularmente um período e desfavoreceu outro, porque a política monetária não existe como objetivo em si. A política monetária reage às situações concretas que vivemos. E depois de um período economicamente muito difícil, marcado por crises financeiras e crises de dívida soberana, a taxa de inflação permaneceu extremamente baixa, perigosamente baixa, durante quase 9 anos. Em média, antes do início deste processo inflacionista, a inflação foi 0,9% na área do euro. Isto implicou que os bancos centrais tivessem entrado em territórios, como se costuma dizer, nunca antes navegados, de taxas de juros negativas e de um enorme aumento do seu balanço. A resposta, nos diferentes momentos do tempo que o BCE também deu a todo esse longo processo de inflação baixa e de taxas de juros negativas, porque a inflação era baixa e de grande expansão do seu balanço, foi a forma de o Banco Central Europeu tentar inverter a situação. Porquê? Porque o objetivo dos bancos centrais é que a taxa de inflação seja 2%. 2% porquê? Porque consideramos que é a taxa de inflação que nos deixa suficientemente longe de zero e que permite não entrarmos em espirais inflacionistas que são negativas para as economias. E é precisamente essa a razão que, perante taxas de inflação que chegaram aos 10,6%, o Banco Central Europeu tomou as decisões que teve que tomar. Felizmente, o processo inflacionista começou a inverter-se a partir de outubro de 2022, porque boa parte dos factos económicos exógenos que justificavam a inflação também desapareceram. Falo da pressão sobre os preços da energia, sobre os preços alimentares, a regularização das condições de oferta a nível global. Tudo isto ajudou a tarefa do Banco Central na redução da taxa de inflação. Acresceu a isto um momento absolutamente único das nossas economias naquilo que se observa como a resiliência do mercado de trabalho e a capacidade que, em particular, a Europa teve de aumentar emprego sem colocar pressão salarial e sem que os lucros das empresas constituíssem eles próprios uma fonte de pressão na inflação. Porquê é que conseguimos fazer isto tudo? É muito importante entender, porque isto ajuda quase a todas as respostas às perguntas que os senhores deputados me colocaram. Porque a Europa estava preparada. Porque a Europa tinha, no final de 2019, 14 dos seus 19 países naquilo que no Pacto de Estabilidade e Crescimento se chama, ou se designa, o objetivo de médio prazo para as finanças públicas, incluindo Portugal. Porque as poupanças que formámos durante o período do Covid, muito à custa, bem sei, de uma intervenção pública acrescida em todos os países da Europa, permitiram que empresas e famílias pudessem responder a um aperto financeiro que está indelevelmente associado à subida das taxas de juros. O aumento de 450 pontos base das taxas de juros foi superior àquilo que nós, nos nossos exercícios de esforço, fazemos como choque ao aumento das taxas de juros, normalmente 300 pontos base. Ou seja, é verdade, vivemos um período de choque financeiro muito significativo. Mas aquilo que é mais relevante para a análise que eu vos trago hoje aqui é que, coletivamente, e foi mesmo coletivamente, foram as empresas, foram as famílias, foram os Estados, foi inclusive a União Europeia que, com grande relutância, dava passos no sentido da integração e da consolidação financeira, por exemplo, com a emissão de dívida, que ainda hoje é o maior emitente de dívida com AAA na Europa, é a Comissão Europeia. Isto foram passos absolutamente determinantes no enorme, eu queria mesmo que aderissem um bocadinho, pelo menos a esta ideia, no enorme sucesso que todos tivemos na resposta a todos estes desafios. Dir-me-ão que desafios são sempre momentos de hesitação e de alguma perturbação. É verdade, mas a melhor resposta e a melhor avaliação que podemos fazer é olhar para como agimos, para como reagimos e como estávamos preparados para o fazer. E a Europa, desse ponto de vista, e Portugal, felizmente, faz parte da resposta e tem indicadores em quase todos os domínios que são, no geral, inclusive melhores do que os europeus, deu as respostas que era necessário dar. E por isso eu não vejo que este governo ou aquele governo ou outro governo sejam mais ou menos ajudados. Eu acho que crescer num regime de inflação muito baixa, inclusive em alguns períodos negativa de deflação, não é um enquadramento económico favorável. Da mesma maneira que não é um momento economicamente favorável dirigir uma economia quando a taxa de inflação é 10,6%. Começávamos a aproximar-nos de momentos de descontrole monetário muito significativos. E por isso é que as políticas públicas e económicas, como eu pus naquele meu slide que ainda ali está, devem ser contracíclicas e prudentes. E foi isso que elas fizeram ao longo de todo este período. E por isso nós devemos olhar para toda esta situação com, pelo menos, de alguma forma, o sentido e o sentimento de que, desta vez, ao contrário de outras crises, a Europa e os países fizeram bem. Se não o fizermos, estamos a fragilizar todas as respostas que podemos dar daqui para a frente. Não nos devemos esquecer que a economia está no ponto mais alto do ciclo económico e isto vem sendo prolongado já há bastante tempo. E não é típico das economias passarem muito tempo no ponto mais alto do ciclo económico. Isto é verdade para a economia e também é verdade para o mercado de trabalho e é essencialmente verdade para o mercado de trabalho. A economia portuguesa, tal como a europeia, beneficiou de forma claríssima e evidente de processos de mobilidade e de migração como nunca tinha beneficiado nas últimas décadas. Se não fosse a imigração da qual Portugal beneficiou, a economia portuguesa não teria crescido aquilo que cresceu. Se não tivéssemos tido a capacidade de criar os postos de trabalho que criámos, 1 milhão de empregos em apenas 10 anos, não há paralelo na história portuguesa. Quase duplicar a massa salarial paga em menos de 10 anos é algo que não há paralelo na história económica portuguesa. Eu costumo brincar um pouco com os números, às vezes, mais sério, mas nós tivemos 900 anos de nacionalidade para trazer os salários até 33 mil milhões de euros. E em apenas 10 anos conseguimos duplicar, fazer em 10 anos aquilo que fizemos em 900. Não há paralelo. Não vale a pena dar muitas voltas. Podemos sempre depois dizer que há fenómenos de distribuição que têm que ser melhorados, que há fenómenos fiscais que têm que ser melhorados. Para isso, temos a Assembleia da República e o Governo. A economia portuguesa, as famílias e as empresas encarregaram-se de quase duplicar os salários pagos em Portugal em pouco menos de 10 anos. Não é pouco como sucesso. Não é pouco. E se nós não entendermos esta realidade, confesso-vos daquilo que é a minha experiência como economista e como decisor em várias funções, não vamos encontrar as soluções adequadas. E é este o pano geral em que nós nos confrontamos com a subida das taxas de juros. Durante um largo período de tempo, aliás até ao final de 2023, a taxa de juros real foi negativa. E a taxa de juros real é o indicador que importa para todos os cálculos que nós fazemos em termos económicos e financeiros em todos os projetos que temos, sejam eles de compra de habitação, de compra de um carro ou do investimento de uma empresa. Essa taxa de juros real foi negativa durante um larguíssimo período de tempo, que, obviamente, ajudou a todo este processo de adaptação e de acomodação das economias, incluindo a portuguesa, ao longo deste período de tempo. Nós perspectivamos que a inflação convirja, como aliás praticamente já está, para os 2% a muito breve trecho. Essas são as condições, para responder a alguns dos senhores deputados, incluindo a senhora deputada Marisa Matias, sobre o que é que nós podemos esperar deste processo. Neste momento, as taxas de juros reais estão positivas. Ao longo, depois de muito tempo negativas, elas hoje estão positivas. E por isso é que eu costumo, enfim, dar um aviso, se é que me é permitida a palavra, muito humildemente, de que a situação foi superada até agora. Vivemos num período que eu costumo associar a uma apneia. Nós sustivemos a respiração, não sabíamos, tal como com o Covid, como e quando é que o processo se ia começar a desenvolver, mas hoje sabemos mais. E não é que possamos já deixar a apneia naquele sentido que tudo para aqui para a frente está conquistado. Nunca está. Mas nós hoje sabemos que se a taxa de inflação convergir para 2%, como está a convergir, se não houver, como não houve até hoje na Europa, problemas orçamentais significativos que tragam, e alguns dos senhores deputados também me falaram disso, problemas de fragmentação que exponham as economias com mais dívida, na qual, infelizmente, ainda hoje Portugal faz parte. Ainda que tenhamos reduzido muito, quer no setor privado, quer no setor público, nós hoje ainda temos um nível de dívida elevado. E esses problemas que a Europa tem que resolver, e o Banco Central Europeu faz parte hoje, felizmente, da solução, porque também criou mecanismos antifragmentação muito significativos, e nós hoje devemos olhar para este futuro próximo, sempre com as inquietações geopolíticas, porque a guerra é na Europa, a guerra que hoje se desenvolve no mundo mais relevante é na Europa, não é noutro continente. E é fronteira, vizinhança da área do euro, da qual nós fazemos parte. As políticas na área do euro desenvolvem-se para a área do euro, para responder em parte à senhora deputada Paula Santos. E isso é um benefício para Portugal. Portugal, podemos dizer que perdeu, do ponto de vista mais explícito do termo, a soberania monetária, mas Portugal ganhou uma enorme relevância na possibilidade que tem hoje de debater essa mesma política monetária com todos os países no fórum chamado Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, em que todos os argumentos, e é verdade, são feitos para a área do euro e não para um país em particular. Mas sabemos todos que antes da área do euro, quem dominava o sentido da política monetária na Europa era a Alemanha, porque era a maior economia, era uma economia exportadora e todas as políticas e toda a evolução cambial nos países europeus estavam muito determinados pelo que se passava na Alemanha, mas hoje não. Hoje é a área do euro, hoje fazemos parte desse contexto. E devemos entender a extrema relevância que isso tem para a nossa capacidade de financiamento, para a capacidade que o país tem de financiar no exterior e para a estabilidade que isso traz às nossas famílias em termos das suas perspectivas monetárias, financeiras e económicas. Não há aqui nenhuma perda, há aqui um enorme ganho no sentido da integração europeia que o país, na minha opinião, e na opinião do Banco de Portugal, enquanto membro do Eurosistema, conseguiu conquistar. Agora, nas dimensões Banco de Portugal. O Banco de Portugal teve um resultado líquido nulo em 2023. A perspectiva que temos é que esse resultado nulo se repita em 2024 e 2025, com a utilização das provisões, entretanto, criadas para o efeito. Notem que o risco do balanço do Banco de Portugal diminuiu muito significativamente desde 2015. Porquê? Porque Portugal hoje tem uma classificação A em todas as principais agências de rating e na altura não era sequer nível, não tinha o grau de investimento, aquilo que vulgarmente, uma palavra que eu não gosto de usar, se chama lixo, não tinha grau de investimento e hoje tem. Porque os nossos bancos hoje também beneficiam da melhoria do rating da República e têm níveis de rating que nunca tiveram nos 10 anos anteriores. E isto reduz o risco que o balanço do Banco de Portugal tem quando tem no seu balanço dívida destes bancos, seja por via de colateral, seja por títulos que são comprados. Ou seja, nós estamos num processo de redução do risco generalizado que não devemos, não podemos pôr em causa. Como dizia bem a senhora deputada Paula Santos, é um pouco como na guerra. Os mais pobres, aqueles que têm menos capacidade de encontrar soluções nos mercados, são aqueles que mais sofrem quando as crises se colocam. E a única função, ou a mais importante função de todas as políticas económicas, é ser prudente para poder proteger de forma continuada todos esses agentes económicos, sejam empresas, sejam famílias, que sofrem mais nestes ciclos económicos adversos. E é esse o sentido também, obviamente, da função do Banco de Portugal. Eu queria voltar a tranquilizar os senhores deputados sobre aquilo que é a perspectiva que temos para os próximos anos em relação ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal constituiu as provisões e elas vão ser, e as reservas, e elas vão ser utilizadas de forma a responder ao ciclo de política monetária que, neste momento, perspectivamente, enfrentamos. O BCE, como disse e bem, o Sr. Deputado Jorge Pinto, já apresentou resultados líquidos negativos em 23. Porquê? Porque as provisões que tinha constituído não foram suficientes. Insisto que este é um resultado aritmético e é importante e relevante avaliá-lo. Os bancos centrais, no geral, não estão cotados, não são empresas, mas há exemplos em que não é assim. O Banco Central da Bélgica está cotado no mercado, o Banco Central de Itália tem uma pequena componente privada no seu capital, no geral não é assim, o único acionista do Banco de Portugal é o Estado e portanto, os bancos centrais, também por essa via, não têm o mesmo tipo de preocupações que outras empresas. Mas mais importante do que isso é entender que a função do Banco Central não é gerar dividendos. Nós beneficiámos muito, até às vezes por mais razões, porque os bancos centrais que tiveram mais lucros neste período foram os bancos centrais cujas economias mais sofreram. Portugal, a Grécia, a Itália, foram os bancos centrais que tiveram mais lucros. O Banco Central da Grécia, ainda em 2023, não teve prejuízos. Porquê? Porque os títulos que o Banco Central da Grécia comprou, por via da deterioração da situação financeira e económica da Grécia durante largos anos, têm taxas de retorno mais elevadas do que aquelas que outros bancos centrais, como por exemplo o alemão, adquiriu, porque os títulos da dívida pública alemã sempre geraram pouco rendimento. Ou seja, há aqui quase que uma inversão de ónus nesta situação, que nós devemos entender de forma muito clara e respeitar muito. Há outra dimensão que eu queria acrescentar aqui. Os bancos centrais pagam juros pelos depósitos que as instituições financeiras têm no seu balanço e que o Estado tem. Nós temos um valor muito elevado de depósitos do IGCP. O Banco de Portugal pagou ao IGCP, o ano passado, 445 milhões de euros de depósitos que não tinha pago nos anos anteriores. E isso faz parte dos resultados do banco. Eu acho que ou somamos as parcelas todas, ou se calhar ficamos aqui um pouco curtos no equilíbrio geral que estas coisas nos devem ter. A mesma coisa é verdade nos bancos comerciais. Uma parte muito significativa dos resultados positivos da Caixa Geral de Depósitos, quase 2/3 desses resultados, podem ser identificados nos juros que o Banco de Portugal pagou à Caixa Geral de Depósitos em 2023 pelos depósitos que a Caixa tinha no Banco Central. E o Banco Central está lá para isso. Porque o Banco Central não pode deixar de ser o prestamista de última instância, porque o Banco Central tem que ser, seja o Banco Central de Portugal, seja o BCE e o Eurosistema como um todo, tem que responder a estes desafios que a economia e que o sistema financeiro lhe colocam. Não é possível, no quadro em que vivemos, questionar estas verbas. Mas elas fazem parte dos fluxos financeiros. E sim, a Caixa Geral de Depósitos recebeu mais de 600 milhões de euros do banco dos depósitos, de remuneração dos depósitos que tem no Banco Central, e o IGCP 445 milhões. É importante ter isto presente. E não é o Banco de Portugal a financiar ninguém. É o Banco de Portugal a atuar como equilibrador de um sistema que tem ciclos. E este, esperemos que vá amenizar-se. As taxas de juros não vão voltar a zero, idealmente. Seria muito mau sinal se isso acontecesse. O ideal seria que as taxas de juros, naquilo que é a nossa estimativa, se aproximassem também elas de 2%. E esse deveria ser, com flutuações em torno desses números, o quadro económico e financeiro que mais estável que teria maior estabilidade para a economia europeia e portuguesa no futuro. Eu penso que respondi às perguntas, em particular, do Dr. Paulo Núncio, em relação ao quadro em que os resultados do banco se encontram, ao nível dos juros e àquilo que esperamos para o futuro. O setor bancário tem modelos de negócio que também têm que se adaptar. O modelo de negócio dos bancos portugueses sofreu muito com o nível de taxas de juros e com idiosincrasias que, infelizmente, várias instituições passaram linhas vermelhas que tiveram as consequências que todos sabemos e que nestas salas discutimos longamente ao longo de muitos anos. Queremos que nada disso aconteça e acreditamos que a melhoria e o avanço que foram feitos e o caráter europeu da supervisão e todas as medidas de política macroprudencial, e eu já lá vou voltar, que foram implementadas, permitem criar almofadas entre esses riscos e a realeza. E, portanto, o impacto da descida das taxas de juros nos bancos é muito simples. Os seus lucros vão baixar, E os bancos têm que perceber que têm que adaptar constantemente o seu modelo de negócio, porque não há bons bancos com maus clientes, nem há bons clientes com maus bancos. Isso não existe. E se não houver esta simbiose e uma grande compreensão dos bancos para com os seus clientes e o risco que assumem, e uma grande compreensão dos clientes para com os bancos, não vamos conseguir encontrar pontos de equilíbrio. E aqui queria fazer também um alerta, que já não é a primeira vez que faço. Os clientes bancários são consumidores de produtos bancários. As taxas de juros levaram bastante tempo a aumentar. É verdade. Mas quando começaram a aumentar os depósitos, houve diferenças entre os bancos. E nós, enquanto depositantes, devemos ser ativos quase que diariamente na procura das melhores soluções. Não é possível ter um sistema bancário competitivo se não houver essa atividade muito eficaz dos clientes bancários. Mas é verdade que existe supervisão comportamental, como também foi referido pelos senhores deputados. E essa é uma atribuição do Banco de Portugal. E o Banco de Portugal tem a obrigação de ser vigilante sobre a forma como os bancos cobram os juros e como os bancos anunciam os seus produtos, porque é uma atividade muito sensível e eu quero transmitir que essa atividade do Banco de Portugal, que é muito valorizada no banco e tem um grande enfim, destaque nas nossas atividades, e inclusive nos rankings europeus estamos bastante bem cotados nessa dimensão. As questões de concentração do setor financeiro são questões que o mercado tem que resolver. E tem havido, ao longo dos últimos anos, enfim, movimentos nesse sentido, que se concretizaram, outros que se irão concretizar em breve e outros que seguramente estarão em análise e que eu não posso, obviamente, comentar. Há uma dimensão importante de análise prudencial e macroprudencial e de concorrência, que complementa, aliás, isto junta-se também à questão da CIBS, mas eu já lá vou à CIBS, o meu tempo está a acabar. Mas, e portanto, nós devemos sempre, do lado do regulador e do supervisor, ter pouca interferência naquilo que são os mecanismos de mercado face aos movimentos de fusão e de aquisição. Mas é natural que, num contexto mais alargado europeu, os bancos portugueses, pelas boas razões hoje, ao contrário de 2016 e 2017, o interesse que existe pelos bancos portugueses hoje é porque eles estão bem capitalizados e são resilientes, possam fazer parte de movimentos mais globais que tragam alguma resiliência adicional ao mercado. A questão da política orçamental, Sr. Deputado Alberto Fonseca, é muito difícil para eu comentar enquanto Governador do Banco de Portugal. Eu vou englobá-la na lógica da prudência. Eu espero que fique claro para os senhores deputados a mensagem, mais uma vez, com bastante simplicidade, eu quero aqui passar. As decisões que tomamos são decisões coletivas e elas afetam todos. Os mecanismos que temos para as tomar são os mecanismos que, felizmente, a democracia portuguesa consolidou. E eu acho que é nesse contexto, sem acrimónias nem reprimendas, que nós devemos olhar para os números. Os procedimentos orçamentais devem ser, porque aliás está na lei de enquadramento orçamental, devem ser equilibrados. A doutora Teodora Cardoso, deixem-me citá-la aqui neste momento, costumava dizer que havia medidas orçamentais de primeiro semestre e de segundo semestre. As de primeiro semestre normalmente não iam no bom sentido, mas de segundo semestre era para resolver o que tínhamos estragado no primeiro semestre. E felizmente Portugal ultrapassou isso. E ultrapassou com um grau de distinção que nos coloca neste momento a nível naquilo que o Banco Central Europeu faz da sustentabilidade da dívida pública e das contas públicas em Portugal, numa posição que acredito que nem os mais fervorosos adeptos da política orçamental num determinado ano ou período pudessem imaginar. Nós hoje estamos em todas as análises de sustentabilidade da dívida pública, hoje, com os resultados que conhecemos, ultrapassámos 2/3 dos países e temos à nossa frente os países, eu vou dizer, jovens, que têm pouca dívida, e a Alemanha, que é um país tradicionalmente, é sempre jovem em termos de dívida. E esta é a realidade. A imagem que Portugal passa lá para fora, e falaram os senhores deputados também de percepção, é uma imagem de tal maneira positiva que eu faço aqui um apelo, já fiz aviso e alertas, isto está bonito, está. Faz aqui um apelo para que não, coletivamente, não se perca este momento que custou tanto a ganhar ao longo de tantas crises aos portugueses e a valorização que que temos hoje lá fora é absolutamente extraordinária. E é por isso que as regras orçamentais que agora são reimplementadas, reativadas, que não são muito diferentes das anteriores, mas dão uma preeminência à regra da despesa. A regra da despesa, não com esta formulação exata, sempre existiu, mas ela não tinha um papel central na avaliação da Comissão Europeia sobre a política orçamental. E também a situação portuguesa é muito distinta. Nós não nos podemos esquecer que a Segurança Social hoje tem um excedente que no último ano superou os 2%. Porquê é que há um excedente na Segurança Social? Por causa do 1 milhão de empregos e dos 85% de crescimento do salário. Mas o excedente da Segurança Social são pensões no futuro. E por isso é que eu, aqui há umas semanas, referi que, se calhar, o nosso referencial para avaliar a política orçamental não é que o saldo seja zero ou menos 0,1 ou mais 0,1. Devíamos alterar o eixo e pô-lo, pelo menos, algures entre 1% e 2% de excedente. Porque esse é o único valor que permite garantir que a despesa corrente não esteja a ser financiada com os excedentes da Segurança Social. Porque se nós financiarmos a despesa corrente com excedentes da Segurança Social, há uma coisa que eu vos garanto, é que daqui a uns anos esse dinheiro vai faltar para pagar pensões. E esta é a forma como geracionalmente nós podemos ser coerentes, sustentáveis, e só podemos fazer isso hoje, e esta frase só pode ser dita hoje, porque o país atingiu excedentes nas contas públicas. No tempo em que, sempre que se falava do saldo das administrações públicas, se usava a expressão déficit, foi um tempo que já passou. Hoje devemos ser mais exigentes. É esta a forma como nós olhamos para esta realidade. E a verdade é que Portugal, em 2025, para não falar de 24, que já está em execução, tem, provavelmente, uma das maiores margens orçamentais disponível de acordo com as regras da regra da despesa, porque ela é função do crescimento do PIB potencial, e o PIB potencial em 2025 vai crescer mais do que cresceu em qualquer ano anterior, e essa margem deve ser respeitada e deve ser utilizada em prol dos objetivos de política orçamental que o país entender. Mas temos que reconhecer a existência dessa margem e devemos respeitá-la para que o país não caia no mesmo tipo de procedimento que viveu, e eu gosto muito desta estatística, em 80% dos seus dias até maio de 2017, quando saímos pela última vez do PDE. Não há razão nenhuma, honestamente, do meu ponto de vista analítico e da economia e da situação financeira do país, para que isso aconteça, e eu acho que é uma responsabilidade coletiva que assim se mantenha. O sistema de pagamentos, porque eu tinha prometido uma referência à CIBS, nós fazemos a supervisão do sistema de pagamentos no Banco de Portugal, na verdade, do lado da supervisão das entidades que prestam serviço nesse sistema. O banco tem uma responsabilidade muito grande na gestão do SICOI, que é o sistema de compensações que ocorre precisamente associado ao sistema de pagamentos. A ADC, que foi quem pôs a multa, tem preocupações de concorrência que são complementares, eu diria, das do Banco de Portugal. O sistema de pagamentos é considerado hoje no debate europeu um sistema de soberania, uma questão de soberania, por isso se fala da soberania europeia face à predominância de empresas americanas e até eventualmente chinesas nesse contexto, e nós devemos atuar de forma informada, eu diria, não com muita atenção a estas questões, porque elas são mesmo muito relevantes para Portugal. Neste sistema, como em todos aqueles que dependem da confiança, a concorrência e a segurança dos agentes que usam o sistema deve estar ao mesmo nível de preocupação. Nós não devemos nem sobrevalorizar a concorrência, nem minorar, nem dizer que a concorrência pode prejudicar níveis de segurança que têm que existir neste tipo de sistemas, e eu acho que é isso que hoje em dia estamos a conseguir. Garantia pública, agora já há muito telegraficamente. Agora já estou mesmo em déficit, voltei aos tempos dos déficits. Epá. Garantia pública, estão a ver? É sempre assim, é muito arriscado, isto é uma linha muito fina. Mas vocês são mais pacientes do que os mercados financeiros. Senhores deputados, a garantia pública tem que ser conhecida, enfim, boa parte das razões de incompreensão, imagino eu, da senhora deputada Marisa Matias, é porque ela não é conhecida e, portanto, enquanto ela não for conhecida, é muito difícil fazer comentários sobre a garantia pública. E ela está, neste momento, a ser construída a partir do decreto-lei que foi aprovado, mas há uma preocupação que eu queria aí ser muito claro sobre a dimensão macroprudencial. Porque as políticas macroprudenciais são nacionais, mas têm um contexto europeu, mas quem decide sobre a política macroprudencial é cada uma das autoridades macroprudenciais nacionais. E aí é o Banco de Portugal que decide. E em 2018, pela primeira vez, o Banco de Portugal pôde fazer uma utilização bastante alargada das medidas macroprudenciais, precisamente porque o sistema financeiro acomodava e permitia que isso fosse feito. Porque a política macroprudencial é um travão. São buffers, são reservas de capital, e isso perturba, obviamente, e tem um custo para o sistema bancário, mas tem como grande mérito controlar não apenas o mercado de crédito, como muitas vezes os próprios mercados onde o crédito atua, neste caso, o residencial. E a existência de um rácio entre o valor do empréstimo e o valor da propriedade, que é designado normalmente em inglês loan to value, não é e nem pode ser interpretado como uma questão apenas do lado dos bancos, mas é também do lado dos mutuários. Porque o risco está associado em todas estas dimensões. Há um outro indicador, que é o rácio do serviço da dívida nos rendimentos. Esse rácio foi aquilo, é a sua operacionalização, é aquilo que permite que hoje em dia, ainda apesar de um aumento de 450 pontos base das taxas de juros, nós tenhamos níveis de incumprimento muito baixos no nosso sistema bancário. E não podemos, e aí é que o Banco de Portugal tem sido mais vocal, eu próprio, não podemos pôr em causa esta estabilidade. Porque a perturbação que tudo isto faz aos mercados é muito maior do que o benefício de curto prazo que poderíamos ter. Isto não quer dizer que a política pública não possa existir. Não só pode, como deve existir. Mas ela tem que ter em conta estes princípios. E para terminar, e a reserva de capital que o Sr. Deputado Jorge Pinto referiu, que foi uma das últimas medidas, na verdade a última medida macroprudencial que implementámos, tem esse caráter de aviso e de sinalização. Nós achamos que a sua calibração, que os 4% são suficientes para responder aos desafios que temos hoje. O mercado residencial em Portugal tem tido alguma pressão nos preços. Esta pressão nos preços vem do facto da oferta não reagir com a mesma rapidez com que a procura se tem colocado, e portanto temos que perceber como é que conseguimos estimular a oferta, mas isso não é um problema bancário, é um problema do mercado de residência de habitação, e o que o Banco de Portugal quis sinalizar aos bancos foi: temos que prestar atenção a isto. O peso do crédito à habitação no total do crédito bancário em Portugal é 10 pontos percentuais superior à média da área do euro. Ou seja, os bancos em Portugal vivem mais do crédito à habitação do que fora de Portugal. Há muitas razões para isto. O mercado de arrendamento é pequeno, os portugueses tradicionalmente recorrem mais ao crédito para a habitação. Também há uma análise que muitas vezes é feita de que os bancos concedem crédito à habitação mais facilmente do que outro tipo de crédito. Estimular o crédito à habitação neste contexto, confesso-vos que não me parece uma grande ideia, mas, insisto, a política pública serve para preservar todos os equilíbrios que aqui vos trouxe e espero que consigamos ter essa capacidade, porque os tempos em que não o tivemos não são de boa memória. Obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Governador. E vamos então dar início à segunda ronda. Eu tenho 3 inscrições. Pergunto se tenho mais inscrições. Não. Pronto, então passei a 4 inscrições. Portanto, será o Sr. Deputado Alberto Fonseca, o Sr. Deputado Carlos Pereira, o Sr. Deputado Almir Moreira e o Sr. Deputado Marcos Santos. Sr. Deputado Alberto Fonseca, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se no início desta audição assistimos aqui a um spin do Chega, mais tarde assistimos a um spin do Partido Socialista. Aliás, andam sempre em sintonia ultimamente. Portanto, o Partido Socialista andou nos últimos 2 meses a aprovar medidas que nunca implementou e a maior parte delas até que sempre foi contra. E agora demonstra-se muito preocupado com as contas públicas. Faz lembrar um incendiário que alerta para a falta de bombeiros para resolver o problema que criou. Por isso, eu interpreto também aqui o apelo, entre os apelos, avisos e sugestões que o Sr. Governador aqui nos deixou, interpreto aqui o apelo que deixou para que não se perca este momento, para que não destruamos a imagem que Portugal criou ao longo dos últimos anos ao nível da consolidação das contas públicas, com uma advertência ao próprio Partido Socialista, e esperamos que surta efeitos ao longo dos próximos tempos. Eu gostava só de deixar aqui uma questão que há pouco não tive tempo para abordar na intervenção inicial, tem também a ver ainda com a questão do novo banco, em que tivemos conhecimento recentemente do desfecho de algumas ações judiciais, que entre o Fundo de Resolução e o novo banco, a maior parte delas a favor do novo banco e contra o Fundo de Resolução. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Governador era se encara isto como mais uma derrota para o Fundo de Resolução e para o Banco de Portugal, ou se era algo que já era esperado, e pergunto também se é agora que finalmente os portugueses vão deixar de direta e indiretamente meter mais dinheiro do novo banco, ou se há outras surpresas que ainda possam vir pelo caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou escusar-me de comentar nas postas acusações do Grupo Parlamentar do PSD sobre aquilo que se tem passado na Assembleia da República relativamente àquilo que são as medidas que o Partido Socialista tem apresentado, até porque nós todos observamos o leilão de propostas que o Governo tem feito nos últimos tempos. Deve de acalmar agora depois das eleições, mas observamos bem o que é que aconteceu e a responsabilidade do Governo estaremos cá sempre para escrutinar. Mas queria simplesmente fazer, no fundo, insistir em duas questões que o deputado Miguel Cabrita tinha referido, que eu julgo que são relevantes ter a opinião do Sr. Governador, porque não naturalmente, como disse aliás o deputado Miguel Cabrita, não do ponto de vista político naturalmente, mas do ponto de vista puramente técnico e de impacto que eventualmente esse tipo de comentários que foram sendo feitos podem ter na reputação, na credibilidade e até na confiança do país e a confiança dos mercados no país. A primeira tem a ver com os comentários que foram sendo feitos após a tomada de posse do Governo sobre a situação das contas públicas. Bom, parece evidente que esta Comissão e a Assembleia da República, depois aliás da sua intervenção, não tem muitas dúvidas sobre a credibilidade das contas e o quanto é importante manter essa credibilidade e manter esse registro de responsabilidade. Mas essas declarações foram sendo feitas e o Sr. Governador, que foi Ministro, tem experiência, e talvez poderá comentar o que acontece quando um representante governativo das finanças de um país faz comentários daquele tom que nós assistimos e depois senta-se à mesa com agências de rating, com, enfim, entidades que têm naturalmente de fazer perguntas sobre afinal o que é que se passa com as contas portuguesas, se isto é mesmo assim, se não é assim, e se isso credibiliza as contas de Portugal. A segunda questão tem a ver com a dívida, e esta também é muito relevante, porque discutiu-se também aqui nesta comissão e discutiu-se na Assembleia, eu termino já, Sr. Presidente, a ideia de que havia uma redução artificial, a palavra foi essa, artificial da dívida, porque até um dos argumentos era que a razão era porque, por exemplo, o Fundo da Segurança Social detinha muita dívida, que é aliás obrigatório que tenha, e essa era uma explicação para justificar isso mesmo. E, portanto, gostaria de ter a sua opinião, volto a dizer, do ponto de vista técnico, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra é ao Sr. Deputado Almiro Moreira, do Grupo Parlamentar do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o professor Mário Centeno e todos os nossos colegas deputados e iniciar também por agradecer aqui ao Sr. Governador por uma forma, diria que até muito elegante, ao falar da prudência, ter dito de forma clara a toda a oposição e em particular ao Partido Socialista que deixe de ser contra-governo e que portanto, permita que essa prudência que o Governo governe e que tenha total controle das contas públicas. Sobre a questão que me leva concretamente a falar nesta comissão, era perguntar ao Sr. Governador, o Sr. Governador referiu, a dada altura da sua intervenção, que estavam a melhorar a eficácia e a eficiência das despesas, nomeadamente despesas correntes do banco, e que também tinham uma redução ao nível do volume de emprego. E aqui a minha pergunta era se essa redução ao nível do volume de emprego é estratégica do ponto de vista organizacional ou é apenas do ponto de vista financeiro e se, eventualmente, não estão em causa o cumprimento de toda a missão do Banco de Portugal, nomeadamente política monetária, supervisão e também da Autoridade Estatística Financeira. E, por último, também questionar sobre a meta dos 2% de inflação. Nós sabemos que essa é a principal missão do Banco Central Europeu e, por consequência, também dos restantes bancos centrais nacionais. E se face a esta crise que tivemos inflacionista e às várias opiniões que existiram na opinião pública, se não era de repensar esses 2% para um outro valor que pudesse ser mais também... pudesse favorecer mais as populações em momentos de crise como foi inflacionista, como foi a que tivemos num passado muito recente. E era o que tinha a perguntar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almiro Moreira. E para concluir, a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos. 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno. A minha pergunta, na verdade, já foi feita pelo meu colega deputado Rui Afonso, mas o senhor não respondeu. O senhor ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, confessou ter recebido a notícia do prejuízo operacional do Banco de Portugal, com surpresa, espanto e preocupação. No entanto, o senhor governador afirma que alertou com antecedência o atual e o anterior ministro das Finanças. A nossa questão é, vai no sentido de perceber quando é que o doutor Joaquim Miranda Sarmento foi alertado do prejuízo operacional e se ele teve o conhecimento nessa data de que o mesmo superava os 1.000 milhões de euros. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Governador dispõe, então, de até 8 minutos para responder às questões formuladas nesta segunda e última ronda. Sr. Governador, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agora, talvez mais diretamente, porque as perguntas não têm um caráter tão transversal. O deputado Alberto Fonseca, a responsabilidade que é conhecida de acompanhamento e das ações judiciais de que falou é do Fundo de Resolução, na verdade, não é do Banco de Portugal, e, portanto, essa separação é importante ser feita, e, portanto, o Fundo de Resolução poderá responder melhor sobre essas e as pendências existentes. Aquilo que eu lhe posso dizer, de um ponto de vista mais geral, é que todo o processo de resolução do novo banco, do BES, que gerou o novo banco em agosto de 2014, deixou um nível de contencioso que é muito significativo, que não está... inclusive apenas concentrado na esfera do Fundo de Resolução, e que todas as contingências legais que hoje existem têm uma origem muito, muito, muito clara. Aquilo que acontece com esta litigância em particular, com estas arbitragens, ela, na verdade, ocorre no âmbito do acordo contingente de capital, aí todos os limites financeiros da ação do Fundo de Resolução são conhecidos, e aquilo que temos hoje na litigância nessas áreas está perfeitamente enquadrado na capacidade que o Fundo de Resolução tem de fazer face a essas litigâncias. O resultado das ações arbitrais, enfim, a primeira foi ganha totalmente pelo Fundo de Resolução, esta tem os resultados mistos, cujo impacto, aliás, do ponto de vista efetivo ainda não está sequer avaliado. Temos que aguardar, temos que dar tempo a que todas estas decisões complexas sejam avaliadas antes de assumir determinado tipo de resultado, porque isso pode inclusive ser negativo para o Fundo de Resolução, que obviamente tem toda a capacidade de discordar e de colocar estas decisões enfim, noutras instâncias, e portanto essa cautela era importante, pelo menos do ponto de vista do banco, e o Fundo de Resolução falará sobre isso seguramente por si. As contas públicas, Sr. Deputado Carlos Pereira, em 2023 tiveram um resultado positivo de 1,2%, isso é conhecido, a Eurostat e o INE já o vieram corroborar. Há um sinal muito claro daquilo que foi o equilíbrio favorável às receitas versus às despesas em 2023. Se tirarmos medidas irrepetíveis ou chamadas one-off, esse superávit atinge 1,6%, o que significa que aquilo que é o baseline das contas é ainda melhor do que o 1,2%. É bem verdade que existem todos os anos efeitos temporários de sinal até misto, contrário. Neste caso, pesaram mais os efeitos de redução do saldo orçamental do que aqueles que o beneficiam, também normalmente é assim, mas há um sentido muito positivo das contas públicas saídas de 2023. Dito isto, as contas públicas muitas vezes voltam sempre a zero e, portanto, nós temos que ser muito responsáveis, obviamente, com tudo o que dizemos e fazemos e aprovamos e implementamos no âmbito das contas públicas. E aquilo que nós sabemos para 2024 é que a previsão que o banco mantém é a de um excedente. Isto tem, obviamente, por detrás, este número tem, obviamente, por trás uma previsão para o comportamento da economia que, na verdade, até este momento tem confirmado, e para a evolução da despesa pública, que decorre, essencialmente, do que foi aprovado no Orçamento de 2024, à qual o Banco de Portugal, segundo uma regra que é relativamente apertada, vai acrescentando medidas que são aprovadas ao longo do ano. Até hoje, e do que conhecemos das contas de 2024, a nossa melhor previsão é que haja um excedente orçamental de novo em 2024. Menor do que aquele que se registou em 2023, mas com um sinal positivo para o saldo. Eu tinha, em relação à dívida, a dívida pública é detida por inúmeras entidades. O seu cálculo, que aliás não é único, pode ser dado sempre a diferentes perspectivas. Durante muitos anos, Portugal teve, por prudência, que acumular depósitos que faziam aumentar a dívida bruta face à dívida líquida de uma forma maior, numa dimensão maior do que aquilo que outros países europeus faziam. É verdade que alguns países fazem a gestão da sua dívida chamando para dentro do perímetro partes dessa dívida que são diferentes de país para país. Nada disso é relevado e analisado quando analisamos apenas o indicador da dívida pública. Por exemplo, em Espanha, a percentagem de dívida que é detida pelas entidades da Segurança Social é maior do que a portuguesa. E, portanto, nós temos regras que eu acho que em Portugal são de prudência. Os depósitos que o IGCP tem no Banco de Portugal estão nessa dimensão de prudência, que permitem também que entidades dentro do perímetro, com regras muito bem conhecidas, detenham dívida pública. Todos os níveis que eu conheço, desde o Fundo de Garantia de Depósitos ao Fundo de Resolução, ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ao Fundo de Estabilidade da Segurança Social, são regras bastante prudentes que eu apelaria a que permanecessem. Elas têm beneficiado, porque têm modelos de risco muito apertados, da melhoria do rating de Portugal, e isso é uma coisa boa e que reforça, aliás, todo este movimento. E, portanto, se o 100% é muito importante, eu tenderia a dizer que o importante é manter a tendência de redução da dívida. Um dia haveríamos de passar pelo 100%. Foi pela primeira vez registado no final de 2023, e isso é importante para o país. Mas se não mantivermos a mesma tendência, essa data deixa de ter qualquer relevância. Portanto, o importante é mantermos os níveis de prudência, disposição das nossas entidades dentro do perímetro à dívida pública contidos naquilo que são as regras que são conhecidas e que foram aprovadas e que têm, aliás, resistido e bem a todos os ciclos políticos e económicos que temos assistido. Eu acho que isso é a mensagem que devemos passar. Na questão do Sr. Deputado Almiro Moreira, do Banco de Portugal, é evidente que esta estratégia é uma estratégia que se sustenta no cumprimento das funções do Banco de Portugal, que é baseada em ganhos de eficiência. O Banco de Portugal tinha uma margem muito grande, que aliás já praticamente usou na sua totalidade, do tempo em que as estatísticas se faziam manualmente e havia muitas dezenas de funcionários no Departamento de Estatística, que foi uma das áreas que referiu, mas também é verdade no Departamento de Emissão e Tesouraria ou no Departamento de Apoio Logístico, em que a automatização, a computarização, a digitalização permitiu ganhos. Nós continuamos a explorar esses ganhos e há margens para o fazer. É evidente que a inteligência artificial, por exemplo, só para citar algo muito em voga, permite melhorar o funcionamento das nossas respostas, por exemplo, ao público. Nós temos conseguido, reduzindo drasticamente o tempo de resposta ao público. Nessas áreas, a dimensão de ajustamento tem sido mais na melhoria da qualidade e na eficiência do que verdadeiramente na redução de pessoas, mas é possível que, com o amadurecimento de todas estas tecnologias, isso possa vir a ser feito e o banco tem que estar disponível para o fazer. Não há processos de reestruturação de pessoal no Banco de Portugal e, portanto, tudo isto é feito com bastante naturalidade e acomodando, inclusive em termos internamente, as funções do banco ao número de pessoas que consideramos relevante ter para executarmos bem a nossa missão. Eu já tinha apontado aqui, Sr. Deputado Marcos Santos, que me tinha esquecido de responder. A verdade é que a frase que eu disse tem algumas nuances face à frase que os senhores deputados utilizaram. O Banco de Portugal comunicou, como é evidente, do ponto de vista institucional, com o Ministério das Finanças, todos os momentos relevantes da apresentação de resultados e de comunicação, às vezes até prévia, na própria preparação dos orçamentos de Estado, dos resultados que estavam, que projetávamos e que depois que obtivemos. E, nesse sentido, o Banco de Portugal comunicou ao Ministério das Finanças, independentemente de quem fosse o Ministro, todos os resultados nos momentos que legalmente estávamos obrigados a fazê-lo. É evidente que há outros contactos, para além destes, que o Banco de Portugal estabelece com o Ministério das Finanças e eu, enquanto governador, estabeleço, e é evidente que toda esta projeção de deterioração de resultados, que aliás já tinha sido pré-anunciada por mim em maio de 2023, foi sendo comunicada em todas as conversas e reuniões tidas com o Ministério das Finanças, normalmente na pessoa do Ministro das Finanças. A primeira conversa que eu tive neste contexto com o Sr. Ministro Joaquim Sarmento foi poucos dias depois da sua tomada de posse, a meu pedido, e nessa altura nós tivemos a oportunidade de falar sobre os resultados do Banco de Portugal com a mesma naturalidade com que tinham sido colocados anteriormente. Enfim, o resto das declarações do Sr. Ministro obviamente não fazem parte daquilo que eu possa vir aqui comentar, como deve imaginar. Agora, as contas do Banco de Portugal são analisadas pela Inspeção-Geral de Finanças. Assim que elas chegam ao Ministério das Finanças, eu tenho a certeza que elas são endereçadas à Inspeção-Geral de Finanças, que tem um prazo relativamente apertado para se pronunciar sobre elas. E, portanto, a comunicação que existiu do lado do banco foi sempre de total transparência. Foi necessário todos nos prepararmos para este tipo de resultados, porque vínhamos de um período longo de resultados positivos, e quando há uma alteração de sinal desta magnitude nos resultados de uma instituição, ela deve ser preparada com antecedência na sua completude, para que não gere, obviamente, nenhum tipo de reação de maior incompreensão. Foi isso que fizemos. Eu creio que faltou responder a uma pergunta que tinha a ver com... Sobre qual era a pergunta? Desculpe lá, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Almir Moreira, só mesmo, porque o Sr. Governador também já passou o tempo, mas faço...
Sobre a questão do objetivo do Banco Central Europeu ter o limite de inflação de 2%, se esse valor, face à crise inflacionista que tivemos, não deveria, como muitos referem, ser alterado. Ok,
muito bem. Eu bem me parecia que era uma pergunta a que os governadores não devem responder. Por isso é que se me varreu. Isto, temos as nossas defesas, sabe? Não é só... Mas eu vou responder naquilo que possa não pôr em causa a minha missão enquanto Governador do Banco de Portugal. O objetivo de 2% é um objetivo que, como eu disse na minha intervenção inicial, na segunda às respostas dos senhores deputados, permite ficar suficientemente longe de zero e suficientemente protegido de gerar espirais inflacionistas, que muitas vezes vêm, por exemplo, pelos salários, por mecanismos de atualização automática dos preços, e a inflação é muito facilmente quase que ancorável a dinâmicas que são prejudiciais. O debate sobre se é 2% ou 3% é um debate que, do ponto de vista académico, deve existir. Do ponto de vista da credibilidade, em particular em momentos como este, em que nós estamos arduamente a trazer, e eu digo árduo porque eu sei e sabemos o que isto significa para as pessoas e para as famílias, as taxas de juros estarem nos níveis que estão, nós devemos nos manter fiéis àquele objetivo. As expectativas de taxa de inflação na área do euro nunca estiveram desancoradas no médio prazo. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na área do euro isso nunca aconteceu, e esse foi o melhor indicador do sucesso da política. Esse debate é um debate interessante, deve ser tido, mas não me faça tê-lo mais do que já tive aqui, porque senão ainda põe em causa a minha capacidade enquanto governador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Concluímos então esta audição. Cumpre-me agradecer ao Sr. Governador Mário Centeno os esclarecimentos prestados em instâncias, senhores e senhores deputados. Não vamos fazer um intervalo, vou só acompanhar o Sr. Governador à saída da comissão e continuamos já com a nossa ordem de trabalhos.